A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu hoje, dia 25, no Auditório Antonieta de Barros, audiência pública sobre o fornecimento de análogos de insulina pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Os análogos são um tipo de insulina modificada para, por exemplo, regular a velocidade com que ela é absorvida após a injeção e, em consequência, a rapidez com que atua e o seu tempo de duração no corpo do paciente diabético. A palestrante, doutora Marilza Leal Nascimento, presidente do Departamento de Endocrinologia da Sociedade Catarinense de Pediatria, explica os detalhes dos análogos e a sua importância para os pacientes infantis.
Os análogos de insulina são as insulinas mais modernas, que elas foram desenvolvidas tentando simular o que acontece com o pâncreas, a secreção de insulina para o pâncreas de uma criança saudável, de um adulto, de uma pessoa saudável. Então, essas insulinas, elas têm uma insulina basal, que é aplicada geralmente uma, no máximo, duas vezes ao dia, e uma insulina de ação ultra rápida que as crianças utilizariam, os pacientes utilizariam no momento que eles vão se alimentar, que é o que acontece com nós que não somos diabéticos. Na hora que a gente come, o nosso pâncreas produz uma taxa de insulina para aproveitamento daquele alimento. Com as insulinas tradicionais, elas têm um efeito não tão previsível. E nas crianças, principalmente, elas têm um risco maior de baixar muito a taxa de glicose, porque a ação delas não é tão imediata quanto as ultra rápidas. Então, muitas vezes, a criança come, sobe a glicemia e a insulina só vai agir posteriormente, quando a criança, às vezes, não está mais precisando dela. E isso leva a uma queda brusca da taxa de glicose no sangue, o que leva a criança a ter um quadro que a gente chama de hipoglicemia, que nos casos extremos chega a perda de consciência, convulsões, né? Então isso acaba aterrorizando muitas famílias, e as famílias com medo da ocorrência desses episódios de queda da taxa de glicose, das hipoglicemias, elas acabam utilizando menos insulina. Então a criança acaba ficando com níveis de glicose muito altos no sangue, níveis de açúcar no sangue muito altos. Isso a longo prazo vai levar a complicações tardias do diabetes, que seria a perda da visão, né? A cegueira é a principal causa de cegueira adquirida, é o diabetes mal controlado, problemas de insuficiência renal, problemas de risco de amputações futuras, que são as complicações tardias do diabetes. Então existe, com o uso das insulinas tradicionais, esses riscos, e o que acontece? A família, então, a criança acaba tendo muitos problemas em manter um controle adequado, o que vai interferir também com o seu crescimento, com o seu nível de desempenho escolar, se ela não está com o seu diabetes bem controlado.
Segundo dados apresentados, a população de diabéticos no mundo é de cerca de 220 milhões de pessoas, com uma previsão de mais 130 milhões em 14 anos. No mundo, a diabetes é a causadora de 5% de todas as mortes, sendo no Brasil a principal causa de cegueira e amputação dos membros inferiores. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Volney Morastone, do PT, comentou à Rádio AL sobre os objetivos e encaminhamentos da audiência.
Para o tratamento do diabetes tipo 1, existe tradicionalmente já os medicamentos conhecidos, a insulina, não é? E os medicamentos também, né, de uso oral. Agora, no caso, nós estamos tratando sobre os análogos da insulina, que seriam remédios semelhantes, né, que poderiam fazer efeito igual ou melhor. Mas esse é um assunto polêmico, esse é um assunto que justamente a audiência pública tem por objetivo reunir especialistas, que nós chamamos representantes. Aqui nós estamos com representantes do Ministério da Saúde, vários representantes, digamos, das especialidades, né, da endocrinologia, do diabetes, que são especialistas profissionais que lidam no dia a dia, né, com os pacientes desta natureza. Existem posições a favor, existem posições contrárias. Há posições de que pode, digamos assim, ter um custo muito elevado e não trazer nada de benefício, como existem outros pontos de vista. Por isso que a audiência pública está sendo realizada, para que nós possamos tirar um norte aqui, uma posição em Santa Catarina em relação a esse tipo de demanda. Desta audiência pública, né, deve resultar uma sinalização de orientação para a Secretaria Estadual de Saúde em Santa Catarina.
Da Assembleia Legislativa, Thiago Martendal.